Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime. Hoje é dia 8 de maio de 2021 e essa daqui é a nossa edição especial do podcast Teletime News. Bom, a gente já explicou isso em outras ocasiões, mas é sempre bom lembrar. O podcast da Teletime acontece diariamente, então a gente traz sempre as principais notícias que foram destaque no nosso noticiário Teletime News, que se você ainda não assina, entra lá no site www.teletime.com.br e você pode acompanhar, é gratuito. E uma vez por semana a gente faz justamente essa edição especial para poder analisar alguns temas com um pouco mais de profundidade, trazer alguns conteúdos diferenciados, coisas que a gente não teve espaço ao longo da semana para discutir. Na edição de hoje, a gente vai ter uma entrevista exclusiva com Leonardo Capdeville. Leonardo Capdeville é CTIO da TIM. A TIM é uma das principais operadoras de telecomunicações brasileiras e o Capdeville é justamente a pessoa responsável pelo planejamento tecnológico e por boa parte da estratégia que está sendo desenvolvida pela TIM hoje, pensando nos serviços atuais, mas pensando também nos serviços do futuro, pensando no que vai ser no cenário a partir do 5G. Nessa nossa conversa com o Capdeville, a gente explora alguns aspectos relacionados ao leilão de 5G, que vai acontecer agora no meio do ano. Ele conversa um pouco sobre alguns pontos do leilão que ele considera que poderiam ser discutidos, alguns pontos que ele acredita que foram bem resolvidos, que foram bem abordados pela Anatel. Ele traz algumas informações importantes com relação às parcerias tecnológicas que a TIM já tem, e um dos destaques que ele trouxe, a gente até destacou ao longo da semana, é justamente o fato dele já terem selecionado dois dos fornecedores que vão fornecer os equipamentos para a parte de rádio da rede da TIM, o que significa que essa é uma etapa importante que já foi vencida pelo operador, e entre esses dois fornecedores estão a Ericsson e a Huawei. Então é uma discussão interessante que a gente tem aí, porque a TIM agora está no processo de contratação do core da rede, da empresa que vai fornecer a parte de software que dá sustentação ao funcionamento do 5G, mas a parte de rádio, que é o que fica por trás das antenas, isso já está resolvido. Bom, além dessa entrevista com o Capdeville, na edição de hoje a gente também vai tratar dos principais temas da última sexta-feira, do último noticiário da sexta-feira, do Teletime News. A gente trouxe algumas reportagens exclusivas nessa edição e o destaque está para a entrevista que a gente fez com o CEO da Algar, o Jean Borges, em que ele comenta não só a estratégia de expansão das redes de fibra da Algar, mas também fala sobre a possibilidade de uso da infraestrutura de fibra da Oi, da Infraco, que é a empresa que a Oi criou justamente para explorar o mercado de fibra e que tem como sócio agora o BTG. Na verdade, eles ainda estão num processo, né, de conclusão dessa transação, mas o BTG deve ser o sócio da Oi nessa empresa. E a Algar comenta a proposta de rede neutra que a Oi trouxe para o mercado e de que maneira que a Algar poderia se inserir e fazer algum tipo de acordo para a utilização dessa infraestrutura. Essa entrevista está bem interessante, acompanha lá no site, vocês têm a íntegra dessa matéria do Bruno do Amaral. A gente também está destacando na edição da última sexta-feira algumas questões relacionadas a políticas de privacidade do WhatsApp. Vale lembrar que essa semana eles anunciaram o WhatsApp Pay, a plataforma de pagamentos através do WhatsApp, e isso tem trazido muita preocupação, principalmente com relação aos órgãos de defesa do consumidor, por conta da prevalência do WhatsApp entre os principais dispositivos, entre os principais aplicativos hoje utilizados pela população de uma maneira geral, pelos usuários de smartphones principalmente, claro. E quando eles entram agora num novo mercado, essa preocupação fica maior, então a gente tem aí o CAD, Senacom, Ministério Público e Autoridade Nacional de Proteção de Dados, justamente demandando do WhatsApp um pouco mais de detalhamento sobre o que eles têm de informação do cidadão ou não, justamente para evitar aí que o WhatsApp se torne uma plataforma com uma quantidade muito grande de dados dos usuários e que isso, obviamente, num caso de um vazamento, de um eventual vazamento, pode ser extremamente danoso para os consumidores, para os usuários do serviço. E a gente destaca também, no último noticiário, o fim de uma guerra judicial entre a Ericsson e a Samsung, que envolvia patentes de 5G. Esse foi um acordo celebrado mundialmente e é importante porque, à medida que o 5G vai avançando, as empresas vão encerrando essas disputas, justamente porque agora entra na fase de negócios, então todas elas estão buscando aí se posicionar já para terem as suas patentes bem resolvidas e poderem explorar o 5G sem que isso gere conflitos ou gere passivos que depois vão ter que ser resolvidos lá na frente, que se tornam bilionários. Então, todas as empresas, a gente já está vendo esse movimento em outras frentes também, resolvendo essas disputas de patente que existe. Bom, esses foram os principais destaques, então, do noticiário da última sexta-feira, do último dia 7, e agora a gente vai para a entrevista com o Leonardo Capdeville.
O nosso core, ele ainda está entrando em licitação, né? O core definitivo, aquele que a gente vai escalar na rede, etc. e tal. Mas, de qualquer maneira, se você pega o 5G de ponta a ponta, ele tem a parte de RF, que é exatamente essa que está aqui. Sem tirar nem pôr o rádio que a gente tem contratado. Depois, a parte de transporte, que é exatamente a que a gente usa. E aí, no core, você tem uma série de plataformas. Uma parte dessas plataformas já estão prontas. Tem outra parte, que é aquela de bilhetagem, etc. e tal, que ainda está em desenvolvimento, né? Para você poder, de fato, lançar a operação de forma comercial. Mas quando você olha assim, o arcabouço da tecnologia, ele já está pronto. Por isso então, que a gente sempre falava também, Samuel, daquela história de que vai levar 5 anos para lançar o standalone. Cara, não é isso. E a gente está provando aqui que não é, né?
É, mas é porque vocês já estavam fazendo a preparação para operar como uma rede standalone, né? Vocês, em nenhum momento, quando vocês fizeram o caminho natural, 4G, 4G+, DSS, vocês trabalharam com a premissa de que no futuro vocês teriam uma rede não standalone. Já era para lançar desde o começo com o standalone, não era?
Para te ser sincero, assim, quando a gente tomou a decisão mais importante que nos ajudou nesse caminho foi a do Volt. Quando a gente lançou o Volt lá atrás, não se pensava no 5G. Mas ao longo do tempo que a gente foi vendo é que era a decisão mais assertiva. Ou seja, o standalone, o grande problema dele é que para a chamada de voz, você precisa ter uma cobertura Volt LTE. Senão você não consegue, de fato, fazer uma ligação. Você sabe que a gente tem lançado o Volt já há mais de 4 anos. Né? Então a nossa rede já está com uma cobertura e com um serviço muito estável. Então isso nos ajudou a construir esse caminho para o 5G standalone. Agora, o que eu acho interessante quando a gente olha esse cenário todo aqui acontecendo é que, de fato, a gente consegue escalar muito rápido o serviço no Brasil. Tem desafios, tá? Eu não estou dizendo, Samuel, que é simples e já está tudo feito. Tem desafios, dá trabalho, mas tanto desafio como trabalho que a gente vai ter é algo que a gente entende que é o caminho certo a fazer, porque vai ser feito de uma única vez.
E, de qualquer maneira, sim, esse caminho, vocês não estão alterando nada no rumo do que já estava planejado. Já era, o caminho já era esse mesmo. Talvez o ritmo, né, tenha surpreendido a agressividade das metas da Anatel, talvez colocar em julho do ano que vem tenha sido uma coisa um pouco diferente do cronograma de vocês, mas o caminho era esse, desde o começo.
Exatamente, o caminho era esse desde o começo. Para ser muito sincero, o ritmo da Anatel não é algo que a gente não esperava. Então é um desafio, que ele é um desafio importante, mas um desafio, vamos dizer, que a gente consegue lidar com ele. Então, o que a Anatel está colocando aí das capitais começa a virar uma força bruta. Por que eu chamo de força bruta? Porque uma vez que você tem a rede preparada, é uma questão de entrar em escala industrial. Então, aonde você coloca 1.000 antenas para colocar 2.000, na verdade, você tem que aumentar o seu ritmo, mas a tua rede já está, o core da rede já está preparado, né? Então, esse esforço, de certa maneira, independe da quantidade de antenas. Então, esse sprint final que a gente está tendo agora, e eu diria que a rede está respondendo muito bem, já é a preparação para, assim que a Anatel liberar a frequência, a gente começar a implantação. E talvez até antecipar essas metas da Anatel.
Isso, e aí é um sonho bem interessante. Isso que eu ia te perguntar, porque assim, uma grande data é o final do ano, né? Data de lançamento de aparelho, de presente, de consumo e tudo mais. Então, assim, muita gente fala, bom, será que não valeria a pena fazer um esforço para lançar isso talvez no Natal desse ano, ou nas piores pós-dia das mães do ano que vem? Existe essa possibilidade de esse ano já ter alguma coisa comercial?
Olha, a possibilidade existe. A grande incerteza que se tem ainda é não só a questão de quando vai ser o leilão, mas o trâmite pós-leilão. E lembrando que o espectro que a gente está alcançando agora ainda tem todas as questões de que a Anatel precisa garantir a liberação do espectro nas capitais. Então, havia um cronograma anterior, que eu acredito que a Anatel vai retrabalhar ele, Porque antes a meta era final do ano de 22 e o espectro disponibilizado em meados do ano de 22.
Porque eram aqueles 300 dias que eles colocaram ali para liberar a banda C.
Exatamente. Então, quais são as variáveis? Né? Qual é a data do leilão e quando que a Anatel, de fato, vai liberar o espectro? Então, se a Anatel também antecipa a liberação do espectro para ser concomitante com a data do leilão, e se isso acontece realmente aí entre julho e agosto, eu acho que é factível a gente pensar em começar alguma operação ainda no final do ano. Seria um sonho, mas eu acho que ele é alcançável.
Agora, isso depende desse trabalho que vai ser feito depois pela EAF, de distribuição desses kits de banda KU, que tem uma complexidade. Você conhece bem a realidade da EAD, vocês já viveram isso. É, te assusta essa complexidade da EAF, do trabalho que a EAF vai ter que desempenhar a partir de agora?
Então, a expectativa que a gente tem é que, principalmente nas grandes cidades, o trabalho da EAF não seja necessário para a liberação do espectro, porque não se espera que tenha uma grande presença de TV satelital que vá sofrer interferência. O que a gente tem que sempre levar em consideração também, Samuel, é que é um sistema 5G que está começando a ser lançado, ou seja, a chance de você ter uma antena 5G muito próxima a uma antena de recepção de TV RO nos primeiros momentos, é pequena. Até porque você não vai ter todas as antenas implantadas. Né? Então, eu acho que é uma questão que a gente vai discutir no momento certo com o governo, mas talvez o espectro consiga ser liberado, pelo menos nas capitais.
Dependeria desse levantamento, de saber qual é a quantidade de domicílios que seriam afetados, onde vão estar posicionadas as EBs e tudo mais.
Exatamente, exatamente.
Vocês já fizeram as contas dentro das obrigações que a Anatel colocou de quantas ERBs vocês vão precisar num primeiro momento, considerando 100 MHz, licença nacional em 3,5, dentro das regras do leilão?
Considerando 80, né, que seria um bloco, poxa, eu vou te falar um número macro, tá? Assim, talvez eu erre aqui em algumas dezenas, mas estamos falando alguma coisa em torno de 1.300 a 1.500 antenas até julho de 2022. Seriam aí as capitais pela meta populacional.
Se sobrar um pedaço do outro bloco nacional e aí virar 100, aumenta um pouco essa quantidade.
Aumenta um pouco, exatamente, essa quantidade. E cabe a gente ressaltar que essas são as regras do edital em consulta ainda, né, pelo TCU. Então, temos que esperar um pouquinho para certificá-lo.
Você mencionou que vocês estão num processo agora de licitação mesmo para compra do core, ou é tudo? É, core, rádio,
não, do core. No pacote. Na verdade, a parte rádio, nós já tínhamos, já quando nós fizemos a última compra, ela já entrou já o 5G nas nossas negociações. Então, agora o que a gente está é mais voltado para a parte do core de rede. E algumas plataformas de suporte, vamos chamar assim, né? A parte de bilhetagem do 5G standalone, ela tem aí algumas necessidades de adaptação. Então, essa readequação desses pontos do core é o que a gente vai estar discutindo agora com os fornecedores nos próximos meses.
A parte de rádio é com a Ericsson que vocês estão fazendo o teste? Vocês já têm ela contratada ou ela casualmente está fazendo esse teste com vocês?
Na verdade, o nosso último edital, nós contratamos a parte de acesso da Ericsson e da Huawei. E nesse contrato foi negociado tanto a parte 4G como também 5G.
E, em princípio, isso se mantém? Não vai se mexer nessa contratação?
Em princípio, sim. Né? É um contrato que a gente já tem ele assinado, então, até pela própria necessidade de tempo, a gente teria que começar com ele. Né? Não dá tempo de rodar tudo de novo.
Agora, essas pecinhas já são encomendadas Open RAN ou elas ainda vão funcionar em cima de uma rede Single RAN? Como é que vocês estão planejando essa transição?
Nem a Ericsson, nem a Huawei estão muito ativas ainda no conceito do Open RAN. Né? Porque o Open RAN, na verdade, é aquele decoupling que tem entre um hardware do vendor A e o software do vendor B. Então, essas peças ainda não são desacopladas. Para te falar a verdade, hoje, olhando o conceito do Open RAN, ele já está muito maduro no 4G, mas ele ainda começa a ser desenvolvido para o 5G, principalmente no padrão standalone. Então, é aquilo que a gente sempre fala, o Open RAN, ele é, eu diria que não chamaria mais de aposta, eu diria que é uma certeza, mas ele ainda tem um tempo de maturidade até que ele chegue, vamos dizer assim, tanto em acessibilidade econômica, em escala, para a gente poder usar ele na rede de uma forma mais ampla. Eu acredito que o Open RAN, a gente vai estar vendo já realidades aqui no Brasil, não em pilotos, tá? Mas em realidade, já de escala, provavelmente por volta de 2024 ou 2025. Até lá, muita coisa vai ser testada, muito venda vai ser trazida, e a gente vai começar a conhecer a tecnologia. Mas para falar de um deployment em escala, eu apostaria mais alguma coisa para 24, 25.
Um outro dado interessante, assim, a gente sabe que isso estava sendo avaliado ainda pelo TCU, tem uma discussão pela frente, mas assim, a Anatel já deu uma referência de mais ou menos qual que é o montante em valor desse edital, 440 bilhões de reais. Fazendo a conta, dólar atual, a quantidade de espectro que está sendo licitada, está mais barato do que foi o leilão de 700 em 2013. O custo do edital está mais barato. Bate com a conta de vocês isso? Parece um valor razoável dentro do que está colocado, considerando que é não arrecadatório, ou seja, boa parte desse investimento é em obrigações que vocês teriam que fazer e que vai ser escalonado ao longo do tempo, tem uma amortização aí mais tranquila. Tá legal esse edital do jeito como ele está montado e nessa
Olha,
precificação?
então, o que a gente concorda, e aí te respondendo de uma forma direta, né, que está legal, é o arcabouço do edital, ou seja, metas não arrecadatórias e mais voltada para a parte de incentivo ao investimento, espectros que sejam isonômicos em blocos que façam sentido. Então, eu acho que a maneira que o edital está montado é uma maneira que a gente concorda. Toda a questão agora é olhar os detalhes, né? Então, precisamos ver no edital final se alguma coisa sofre alguma alteração, mas por enquanto eu diria que está caminhando muito bem, assim, de acordo com aquilo que a gente esperava.
E essas metas que estão colocadas não são metas que vocês consideram que sejam difíceis de serem cumpridas ou complexas de serem cumpridas, elas são viáveis.
Então, vamos ver as metas, né? Porque para cada espectro é uma meta distinta, né? Então, quando a gente olha o bloco do 3,5 GHz, as metas nos parecem extremamente adequadas e viáveis, né? Se eu olho 700, tem dois pontos, né? Nós não podemos participar do primeiro nem do segundo round, mas a ambição de cobertura é bastante ousada, principalmente coberturas de estradas, né? Então, eu diria que, olhando todos os espectros, o 2,3, que é mais a parte de pequenas localidades, mas o que me pareceu mais arrojado em termos de meta é o 700. Então, realmente, eu acho que as metas dos 700, elas são pesadas. As dos demais eu acho equilibrada, mas os 700 eu acho bem ousado.
Mas os 700 vocês só podem entrar se a faixa não for vendida para nenhum novo entrante, né?
Exatamente, exatamente, exatamente,
E aí
exatamente.
vocês cogitariam, tem interesse ainda em 700, considerando que vocês estão fazendo uma cobertura rural intensiva com 700, vocês estão apostando muito nessa frequência para ampliar a cobertura. Faria sentido para vocês ter mais espectro nessa
Então,
faixa?
o nosso foco é o espectro de 3,5 GHz, né? As demais faixas a gente vê de forma oportunística. Espectro nunca é uma coisa que você desconsidera, se você tem a oportunidade correta de acessá-lo. Então, se você me pergunta, qualquer espectro, todos fazem sentido, né? Em medidas diferentes. Então, nós estamos muito focados na faixa do 3,5 GHz ou 26, porque aqui a gente está falando muito do futuro. A questão do 700 e do 2,3 reflete mais uma oportunidade momentânea do que uma oportunidade de futuro. Por isso que tem pesos diferentes.
Isso pesa diferente na estratégia de vocês. As duas metas
Exatamente.
que são relacionadas a políticas públicas diretamente, né, que são aquelas que foram colocadas pelo governo do Programa Amazônia Integrada e Sustentável, né, da rede subfluvial, e a meta da rede privativa, qual que é o nível de complexidade de execução? Você acha que ela é um problema para os operadores que vencerem ou não?
Pela lógica que está sendo montada, o que nós vamos fazer é dedicar um aporte para que uma entidade efetue essa obrigação, né? Então, quer dizer, é mais para a gente um esforço econômico do que um esforço operacional. Eu acho que o grande desafio está em como que essa entidade ela vai conduzir essa operacionalização. Não é simples fazer uma rede privativa, não é simples poder operar na Amazônia. Então, existe um desafio operacional muito grande, mas esse desafio não está do lado das operadoras, né? A nossa participação aí é mais um esforço econômico do que efetivamente o operacional.
Por enquanto, né? Porque assim, se a tendência da área técnica do TCU de não julgar adequada essa meta do jeito como está, a possibilidade, o plano B do governo seria pedir a prestação do serviço na Amazônia, por exemplo, né? Então, aí vocês teriam que operar a rede. Aí muda a equação completamente.
Ela muda muito, até porque para você assumir a meta, você tem que ter muito claro qual é a meta, né? Ou seja, ela tem que vir aí com todos os limites definidos, né? Do que se espera, tanto da rede privativa quanto da Amazônia. Então, de novo, se for essa diretriz, aí a gente volta à estaca zero e vamos ter que entender como que o governo quer, como que a Anatel, na verdade, quer delimitar essas obrigações, né?
E aí deixa de ser simplesmente um compromisso financeiro com a EAF, com a entidade, e passa a ser um business
Das
plan, que
operadoras.
vocês vão ter que montar um business plan dessa história, né?
Vamos ter que montar, exatamente. Mas se você lembra, quer dizer, essa questão da rede país e da Amazônia, ela chegou no finalzinho ali, no último dia praticamente, da Anatel colocar o edital, né? Então, a questão de ser um compromisso econômico, de certa maneira, simplificou esse arcabouço. Se isso volta atrás, a Anatel tem que definir coisas que não estão no edital hoje, que é qual é o escopo a ser atendido. Então, por isso que eu digo que tem um trabalho grande, caso o TCU opte por mudar essa dinâmica.
No caso da rede privativa, não era mais fácil, em vez de construir uma rede completamente isolada, você simplesmente investir numa boa criptografia ponta a ponta e criar uma rede, como as empresas já fazem, redes para o governo, redes para empresas privadas, com VPNs, com outros mecanismos de segurança, em vez de uma rede isolada, faz sentido do ponto de vista de segurança ter uma rede completamente isolada?
Como técnico agora, eu concordo gênero, número e grau com você. Ou seja, uma rede fisicamente dedicada, você pode ganhar algum mecanismo de resiliência, de evitar que alguém manuseie ou toque a rede, mas não por segurança. A segurança, na verdade, nas redes, ela é muito mais lógica do que física. Então, essa questão que você está colocando, eu concordo plenamente. Ou seja, a verdadeira segurança tem que ser construída nas camadas acima da camada física da rede, né? Mas, de novo, é uma visão técnica, né? Provavelmente o governo tem outras premissas também que ele deve ter a preocupação que eu não sei mensurar.
Mas é possível fazer isso. Vocês devem ter clientes que demandam redes muito mais seguras do que o cidadão normal precisa, né? E vocês têm mecanismos de criptografia, de VPNs, de proteção dessa rede.
Olha, eu te digo que isso passa até transparente pela gente. Tamanha a criptografia, ou seja, eu não vejo que está criptografado, né? Uma vez que tem a criptografia, ela é da origem até o destino. Então, o que está passando nas nossas redes é um monte de bits e bytes. O que tem ali dentro, se é uma fotografia da vovó ou se é um segredo de Estado, a gente não consegue sequer ter esse acesso, né? Então, eu acredito que existem sim mecanismos que permitem que isso aconteça. Eu vou te dar um exemplo muito simples. O próprio WhatsApp, ele tem dificuldade de abrir muitas das informações, porque ele criptografa ele do início ao fim, né? Então você vê, toda vez que se tem uma interceptação de WhatsApp é porque você teve acesso ao terminal da pessoa, não porque foi capturado a informação. Concorda? Então isso é um exemplo de criptografia que é utilizado que a gente não consegue quebrar e outros também não conseguem.
Não, certamente vocês já se depararam com essa situação de vir uma ordem judicial para uma interceptação de WhatsApp e falar, infelizmente não dá para eu pegar
Não, não
nada.
dá, exatamente, exatamente, eu não consigo pegar, né? Tem que pedir para o WhatsApp. O WhatsApp fala, olha, nem eu consigo, porque a criptografia é entre origem e destino, né? Então, existem mecanismos, sim, te respondendo, que deem essa segurança. Agora, aí a decisão, de fato, é do governo, né? A preocupação que o governo tem.
Bom, pessoal, é isso aí. Essa foi a entrevista com o Leonardo Capdeville, CTIO da TIM. A gente conversou um pouco sobre 5G e a gente fica por aqui. Voltamos amanhã então com a nossa edição diária. Até mais, pessoal. Esse podcast foi editado e sonorizado pelo Bruno do Amaral, que é nosso jornalista, editor adjunto, repórter e também guitarrista nas horas vagas.